Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: deverei dar boleia a esta pessoa depois de ler um WhatsApp esquisito de meu pai enquanto ele viu a tripa. Eu disse Livio. Eu disse Livio. Bom, isto é uma sobrecarga de dramas hoje.
Vamos!
Muitas vezes as pessoas que escrevem no Reddit não querem só partilhar histórias. Às vezes usam aquilo como uma espécie de coluna sentimental, não é? Uma espécie de diário de Maria, só que sem uma pessoa especializada do outro lado. Partindo do princípio de que havia uma pessoa especializada do outro lado do diário de Maria. É inconclusivo. Há um grupo chamado Ask Men Advice, em que os homens basicamente tentam esclarecer dúvidas da vida com outros homens. Se é boa ideia, tendo em conta alguns homens que polulam o planeta, não sei. Sei que está lá este anónimo de 31 anos com uma questão que eu ainda não sei bem se é pertinente ou se é um exagero da parte dele, mas no que toca a primeiro date saído de uma app de encontros, no caso dele a app é o Hinge, no que toca a primeiro date de app de encontros, eu acho que isto é capaz de ser um tanto ou quanto inesperado, pelo menos. Diz ele: tenho um encontro marcado com uma rapariga que conheci no Hinge mais lá para a frente na semana. Temos trocado muitas mensagens de texto e tudo, mas seria a primeira vez que nós íamos conhecer-nos ao vivo. Ora, o que sucede? Sucede que ontem ela manda-me uma mensagem por volta das 10:30 da noite a dizer: estive em viagem, volto para aí amanhã. Será que me podes apanhar no aeroporto?
Oi. É prática?
É. O que aconteceu? Isto provocou um caos na cabeça do tipo. Ok.
É assim, não há dúvidas, não, que quer estar com ele.
Sim, sim, sim. Oh, mas não é. Não vou dizer que não é algo estranho, não é? Porque
sim,
não se conhecem, era suposto só conhecerem-se daí a uns dias, no fim da semana, e de repente ela diz: será que me podes apanhar amanhã no aeroporto e levar-me a casa? Mas se calhar também não é o fim do mundo.
Se calhar ela pensou: olha, preciso aqui de ajuda, não é? Em vez de esperarmos tanto tempo, fazemos aqui um dois em um.
Pois.
Tratamos duas coisas ao mesmo tempo.
Antecipam a coisa, ficam logo a perceber se há química ou não, não é?
E ela tem boleia.
Mas ao mesmo tempo, há alguma magia que se quebra, não é? Quando no fundo ela quer que ele seja aqui um táxi ou um Uber. Não há aquela coisa de vamos encontrar-nos os dois num sítio de propósito para este acontecimento, para nos conhecermos. Ele diz que não conseguiu evitar responder-lhe: então a gente ainda não se conhece e já queres que vá buscar o aeroporto? Emoji de chorar a rir.
Sim, com cartaz.
Foi bom ele pôr o emoji de rir, não é? Uhum. Deu alguma leveza à coisa. Ao que ela responde, por sua vez, com dois emojis de riso. E ele escreve-lhe: estás a falar a sério? Estás mesmo a mandar-me mensagem porque precisas de transporte? E ela responde: lol, sim, o meu voo aterra às 9 da noite. Tu não és real. E diz ele: depois disto ela tentou fazer uma videochamada, mas eu não atendi e não faço tensões de ir buscar. E fiquei um pouco desiludido com isto. Se lhe estou a exagerar, mas sinto que é de uma certa lata pedir a uma pessoa que ainda não se conhece pessoalmente por uma boleia. Soa um bocado a quer aproximando. Isto não seria um problema se já estivéssemos a sair juntos e se nos conhecêssemos, mas assim, assim já nem sei se quero estar no encontro que marcámos para o fim da semana. Estarei a exagerar.
Eu acho que ele está a exagerar um bocadinho. Está a avaliar mal a coisa.
Ambas estas pessoas estão a exagerar um bocadinho.
Exato, exato, exato. Mas por que não?
É que ainda por cima ele já tinha uma certa afinidade com todas as mensagens que já tinham trocado, não é? Se calhar já havia alguma confiança para ela poder dizer isto. Ao mesmo tempo, percebo que há uma certa lata nesta fase da relação, que no fundo ainda não é bem uma fase, em pedir-me: vais buscar no aeroporto amanhã à noite. Mas pronto, tendo em conta que ele lança esta questão num grupo chamado Ask Men Advice, não há um único comentário que não dê razão ao tipo.
A sério?
Ir com uma questão destas para um grupo chamado Pede Conselhos a Homens é já ir com uma certa batota, não é?
Eu não desisti já. E recebi-a com um grande cartaz.
Se calhar.
Com quem não sei. Isso depois já é com ele, depende das conversas que ele tem tido com ela.
Podia ser um cartaz sem nada escrito, podia ser, sei lá, uma reprodução da Guernica, do Picasso. Mas neste grupo era improvável que aparecesse lá alguma a dizer: faz lá o jeito à miúda, não está toda a gente super revoltada.
Não, mas é verdade que os dois estão a exagerar um bocadinho, mas eu não desistia já.
Também acho que não.
Acho que ele não deve desistir já.
Já o próximo angustiado mandou a sua angústia para o grupo de Reddit Am I Overreacting? Estarei a exagerar, que é um pouco mais universal e diverso do que este. Isto sim parece-me uma situação tramada e que consome uma pessoa, diz ele. Sinto que é uma loucura vir aqui perguntar isto, mas estarei a exagerar ao pensar que o meu pai está a trair a minha mãe. Estava atrás dele quando ele estava no sofá a escrever uma mensagem de texto. E reparo que alguém lhe mandou o clássico emoji a mandar um beijinho com um coração. Portanto, aqui ainda não é prova de nada,
não
é?
Não, isso não é grave.
Olho para o nome do remetente e era uma senhora, mas não era a minha mãe. Também ainda não é mandar beijinhos.
Sim, e depois?
Depois dele enviar. Ah, não, já estava aqui a saltar. Saltar passos.
Uma fase.
Não era a minha mãe. Ele estava a tocar mensagens com uma mulher de quem nunca ouvi falar e a quem irei chamar apenas E. À medida que eu ia vendo o meu pai a escrever mensagens, fui-me sentindo mais e mais enjoado. Sem dar por isso, gravei tudo com zoom até ele enviar a mensagem que estava a escrever. Depois dele enviar, parei e guardei o meu telemóvel. Perguntei-lhe, da maneira mais natural que conseguia: então, estavas a mandar mensagem a quem? E ele respondeu: a mandar àquele meu amigo, o Júlio.
E depois?
Diz ele: saí da sala durante 30 minutos para refletir sobre tudo. Voltei depois e disse ao meu pai: olha, eu não só vi, como gravei com o telemóvel a mensagem que estavas a mandar a uma senhora chamada E. E a resposta do pai foi: ah, consegues lá tu ler alguma coisa da minha mensagem no vídeo? Bom, ele publicou a imagem do vídeo com a mensagem toda e dá para ler perfeitamente. Eis a mensagem que ele apanhou o pai a escrever a uma senhora cujo nome começa por E. E diz assim: quando estivermos juntos, não faço ideia quantas horas iremos nós dormir. E não é por causa da parte íntima. Consigo sempre imaginar-nos a conversar e a rir até o sol nascer e a não querermos adormecer.
Nenhum filho devia passar por isso.
Não há grandes dúvidas, não é? Claramente ainda não aconteceu nada, mas ele está a falar de como vai ser quando acontecer. Portanto, está para breve. E agora a grande dúvida deste filho é saber o que fazer com esta informação, não é? Esconde-a. Conta à mãe. Esta história abriu um oceano de partilhas por parte de pessoas que passaram por coisas parecidas, descobrirem que o pai tinha um caso. Mas a maioria das pessoas diz que a coisa certa a fazer enquanto filho dos dois é revelar a bomba.
Ou então obrigar o pai a falar com a mãe, não é?
Bem, pode ser que pode não acontecer. Nunca, não é? Mas várias pessoas nos comentários dizem que fizeram isso. Uma delas diz-lhe: não és obrigado a carregar esse fardo nesta altura da tua jovem vida. Diz à tua mãe e ela que decide o que fazer. Já vais ali falar com os dois.
Epa, mas é uma... Exato, vamos ali, vamos beber um café aos três. Mas é uma situação muito complicada.
É tramada, é. Epá, não sei se alguns ouvintes passaram por isto ou se têm alguma opinião sobre isto. Mas por acaso adorava saber como é que resolveriam esta situação.
É assim, apagar o vídeo e ficar em silêncio, eu acho que está fora de questão, não é?
Não dá.
Temos que resolver a coisa, porque como é que uma pessoa dorme com isso na consciência, não é?
Claro, claro. Bom, vou terminar com mais um desabafo largado no Reddit, que vem com um aviso, que é o seguinte: malta, tranquem a porta da casa de banho quando forem fazer número 2. É terrível, sobretudo tendo em conta o quão frequente é nas casas de banho. As sanitas estão muitas vezes de frente para a porta.
Sim.
Diz esta pessoa:
ficou sem dentes.
Estava na casa de um amigo. Essa imagem é boa. Essa imagem é boa. Mas não foi isso. Estava na casa de um amigo para uma pequena festa. Nada de grande. Éramos 7 ou 8 pessoas. Snacks, jogos parvos, ótimo ambiente. Daí a pouco, os meus intestinos deram sinal, claramente estimulados por um snack um pouco mais picante. Portanto, a natureza chamou. Perguntei ao meu amigo onde era a casa de banho. Lá fui. Entrei e achei que tinha trancado a porta. Acontece que não, tinha a fechado sim, mas não tinha girado aquela coisinha que tranca a porta.
Sim.
Uma vez que eu estava demasiado distraído a tentar ser despachado e bem educado. Então ali estou, pacatamente a fazer o que tinha de ser feito, quando de repente a porta é aberta à bruta. A prima do meu amigo, que eu tinha acabado de conhecer, entra na casa de banho. Os nossos olhares encontraram-se, eu sentado, calças e cuecas para baixo, tudo exposto à frente dela, o cheiro indicando que não havia dúvidas do que estava ali a ser feito, puro silêncio, um momento que parecia eterno. Nenhum de nós se moveu, estranhamente unidos numa espécie de vergonha profunda, espiritual, cósmica. Das melhores descrições que eu já vi de uma situação destas.
Verdade, o que fazer nesse momento? É rir para não chorar.
Não foi o que aconteceu. Atenção, um parênteses. Há muitos anos eu tinha este problema recorrentemente com uma empregada que tive. Terão sido foram umas 4 vezes.
Pá, o Marco, limpar é prioridade.
Foram umas 4 vezes que ela entrou pela casa de banho adentro sem perceber que eu estava lá. Ok? E estupidamente eu não aprendi a trancar a porta. E a pobre senhora entrava, gritava e fechava a porta. É sempre o mesmo ritual. Ah! Mas à 4ª vez ela já não gritou.
E tu já nem te chateavas.
Já havia uma espécie de normalidade, não é? Uma espécie de normalidade. Mas nunca houve uma vergonha espiritual e cósmica. Apenas rápido horror. Voltando a esta casa de banho, a este tipo conta a história, ele e a prima do amigo ficaram então num silêncio chocado que pareceu demorar uma eternidade. Ele sentado na sanita, calças e cuecas para baixo, ela a olhar para ele, percebendo de forma chocante que a casa de banho estava ocupada. Diz ele que isto foi quebrado quando ela gritou de horror. E diz ele, e eu grito também, histérico: desculpa! Ele diz que até hoje não percebe porque é que pediu desculpa.
Exato. Ele não estava a fazer nada de mal.
É uma situação complicada ao nível da atribuição de culpas, não é? Por um lado, ele devia ter trancado a porta, se calhar dava desculpa por isso. Por outro, ele talvez devesse ter batido à porta antes. Eu sou incapaz de entrar à bruta numa casa de banho cuja porta esteja fechada. Eu tenho que sempre bater. Mesmo que eu esteja sozinho em casa, bato. Não vale de lá estar dentro de um ladrão a fazer as suas necessidades ou tomar duche.
Eu sinto que se um dia trancar a porta em casa, sim, os meus filhos são capazes de arrombar.
Pois.
Eles não querem saber. Pois eles entram e pronto.
Isso também é um clássico na minha casa. Quando o meu filho entra para a casa de banho adentro, é sempre a mesma história. Tipo, epa, estou cá.
E até te digo mais: ele se calhar é capaz de lavar as mãos e fala contigo, não é? E tu ali, oi?
Não, por acaso não. É assim que percebe que eu estou lá dentro, fecha logo. Vai-se embora e fecha logo. Continuando o texto deste tipo, diz ele: ela sai a correr. Eu levanto-me, não sei como, tendo em conta que tenho as calças e as cuecas à volta dos tornozelos, e ainda assim consigo dar um pontapé tão forte na porta que a fecho com estrondo. Imagina com aquilo tudo à volta dos tornozelos, como é que se dá um
fogo?
Como é que se dá um chute com as calças ali,
ai,
a prender as pernas? E diz ele, e voltei a sentar-me na sanita, contemplando a existência. Quando finalmente saí, toda a gente sabia o que tinha acontecido. Toda a gente. Mas o clima não era de gozo sequer. O clima era de embaraço e até de alguma compaixão. Eu acho que isto deve ser geracional. Eu estou a pensar como é que essa situação se teria resolvido quando eu era jovem e ia a festas em casas. E não há maneira de imaginar que o clima ficasse melancólico e triste depois de um acontecimento destes. Eu sinto que se isto me acontecesse, mal eu saísse da casa de banho, ia ser alarvemente gozado,
claro,
por toda a gente.
Pois. Mas isso resolve-se com a idade,
o
porque nesta
noite,
altura, se te acontecer.
É, mesmo assim é embaraçoso, não é?
É, mas repara, já te aconteceu tanta coisa, não é?
Olha, é verdade, a pessoa já viu muito na vida.
É a vida, também fazes, eu também faço.
Mas ficou um ambiente de pena que prova que se lhe era malta. As pessoas mais decentes hoje em dia, não
sim,
sei,
mas não
já,
puxa
já,
isto
mais
para a tristeza, filhos.
Diz ele, pessoas vinham ter comigo a saber se eu estava bem. Um dos convivas até me ofereceu uma garrafa de água. Eu gosto deste detalhe. Eu não sei em que é que uma garrafa de água podia ajudar nesta situação, mas é um gesto de preocupação que funciona sempre, não é? Queres água?
É sim, mas ele não desmaiou, ele só fez cocó.
Pois foi.
Não é?
Diz ele, em nome da dignidade, permaneci mais 10 minutos na festa. Ao fim de 10 minutos fingi que recebi uma chamada importante e saí para não mais voltar. Aprendi a lição. Verifiquem sempre se a porta da casa de banho está trancada. Testem-na antes de sentarem na sanita. Não confiem na vossa memória. E eu adoro esta frase final. Isto é sabedoria moderna. A dignidade de uma pessoa, ao contrário dos videojogos, não tem autosave. Façam save manual.
Oh.
Bom, isto é bom.
O homem que mordeu o cão. Não estou a ver a melhor forma de fechar o cão.